let's start. I will speak in Portuguese, but there is simultaneous translation, so if you can use it, or if you want to use it, you can switch on your equipment. Gostaria de começar por dar as boas-vindas à Comissão CRIS, Comissão Especial CRIS do Parlamento Europeu, liderada pelo deputado Wolf Klintz, a quem também saúdo. Esta sessão é uma sessão importante, nesta altura, por vários motivos, e creio que muitos deles irão ser expostos ao longo desta manhã. Esta reunião tem a seguinte metodologia: haverá inicialmente intervenções curtas da mesa, uma pequena intervenção minha, uma pequena intervenção no meu colega José Eduardo Martins. Depois passarei a palavra ao deputado Wolf Klintz, que fará também a sua intervenção inicial, e depois generalizar-se-á o debate. O que significa que qualquer membro do Parlamento Português ou do Parlamento Europeu presente podem intervir, solicitar a inscrição para intervenção. Queria salientar que esta visita ocorre num momento central, estando esta reunião a decorrer em simultâneo, como todos sabemos, com acontecimentos que hoje prendem a atenção dos chamados mercados. Não posso deixar de felicitar, aliás, a Comissão pelo timing escolhido para esta visita, embora obviamente a Comissão não pudesse, há umas semanas atrás, saber que este timing coincidiria. Mas é um momento feliz, porque podemos discutir temas importantes no momento em que eles estão a ter exatamente impacto. Mas estamos, sobretudo, num momento em que não pode deixar de se sentir alguma estranheza pela pressão feita sobre Portugal e sobre outros países, mas sobretudo sobre Portugal. Vejamos o que se passa com a questão, com a discussão sobre o recurso pelo nosso país, Portugal, à assistência pelo FMI. Internamente, quase toda a gente entende que essa assistência não é, neste momento, nem necessária, nem desejável. Existe, aliás, um amplo consenso político interno sobre isso, que associa quer o partido que suporta o Governo, quer outros partidos que estão na oposição. O Governo português tem reiterado que Portugal pode resolver as suas dificuldades e estes problemas com que se defronta agora, naturalmente sempre com a solidariedade dos nossos parceiros, mas pode resolver este problema com os seus esforços. As instâncias internacionais, inclusive o próprio FMI, têm dito que as medidas assumidas em Portugal são as medidas corretas, vão no sentido certo, e não são, por agora, necessárias outras medidas para além dessas. Governos estrangeiros, incluindo até aqueles que por vezes aparecem nos mídias como estando a exercer pressões sobre Portugal no sentido do recurso ao FMI, mas governos estrangeiros têm também dito que as medidas que estão a ser assumidas são as medidas adequadas e desmentem, aliás, qualquer pressão no sentido de o governo português recorrer ao FMI. Queria aqui também assinalar que ontem mesmo foi informado que as contas portuguesas referentes a 2010 terão, de acordo com dados preliminares, ainda não definitivos, portanto, mas de acordo com dados preliminares de 2010, as contas portuguesas terão cumprido o objetivo a que Portugal se comprometeu junto das instâncias internacionais. Segundo esses dados preliminares, o déficit ficará abaixo dos 7,3% que estavam comprometidos. A receita terá aumentado mais do que aquilo que era esperado e a despesa terá também aumentado menos do que aquilo que era exatamente também esperado. Portanto, as medidas que estão a ser executadas estão a produzir resultados. E, no entanto, a imprensa internacional, hoje mesmo, já adianta datas para o governo português solicitar a assistência do FMI. E compete-nos, obviamente, interrogar porquê, qual a razão disso, qual a razão dessa pressão, desta desconfiança que nós sentimos latente ao nível dos mercados. Permitam-me, para concluir a minha curta intervenção inicial, permitam-me que diga que me parece que isso resulta muito da falta, por enquanto, de uma solução global mais decidida. Naturalmente que cada um dos países que estão em dificuldades têm de fazer aquilo que lhes compete, têm de cumprir o seu dever. Não podem ficar à espera que outros o façam. Mas os outros países que não sentem de forma tão aguda essas dificuldades não se podem aliar. A Grécia e a Irlanda, e aquilo que se está a passar na Grécia e na Irlanda, demonstram que haverá sempre um próximo se não houver uma solução global. Haverá sempre um próximo se não houver uma solução global. E, portanto, teremos de trabalhar nessa solução e numa visão de natureza mais global. Esperemos que a Comissão Especial do Parlamento Europeu, a Comissão CRIS, possa ajudar a contribuir para essa visão global e para a procura de soluções que não se esgotem no curto prazo, que não se esgotem num único país e que tenham uma visão mais integrada, permitindo enfrentar a desconfiança dos mercados, mas também atingir os nossos objetivos. Por isso, dou mais uma vez as boas-vindas à Comissão Especial do Parlamento Europeu, CRIS. Espero que esta sessão de trabalho contribua para os trabalhos da Comissão e que possamos sair destas reuniões, destes contactos, possamos sair com uma visão mais integrada, mais global e mais satisfatória para os interesses da União Europeia. Muito obrigado a todos e dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Eduardo Martins para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu vou procurar tomar-vos muito pouco tempo, agradecer-vos em nome da Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Português esta Comissão e a oportunidade de refletirmos e de debatermos em conjunto. Penso que isso é, de resto, o mais importante e gostava de eventualmente de me reservar para algumas reflexões no final, porque não recordo com exatidão, mas acho que todos nos lembramos de um livro comum à infância de todos os políticos, que são as Memórias de Adriano, e quando no fim do primeiro capítulo, perante grandes dúvidas, grandes crises e grandes incertezas, é quase legítimo abrir os pássaros e procurar neles o futuro. Eu acho que nós, nos últimos 2 ou 3 anos, estamos atingidos, de facto, por uma crise que começou a ser uma crise financeira, mas que passou a ser uma crise económica e social, que nos obriga a confrontar com um conjunto de realidades e procurar respostas verdadeiramente novas para o futuro. E a União está verdadeiramente numa encruzilhada de procurar essas respostas novas, e é por isso que é muito importante trocarmos pontos de vista entre nós, pensarmos no futuro, avaliar soluções novas que nos permitam aproximar o mundo financeiro do mundo económico, a realidade de sorte a que possamos cumprir o nosso papel, o papel dos poderes públicos, o papel do Estado, de assistência aos desprotegidos, de assistência à juventude, de assistência à terceira idade, de assistência aos doentes, de cumprimento das suas funções sociais. E a verdade é que o modelo social, o modelo de proteção dos cidadãos que nós queremos implementar na Europa, não está em crise na Europa, em todo o lado da mesma maneira, e provavelmente esta troca de experiências é de facto muito importante para nós. Nós já temos refletido bastante sobre estes assuntos na Comissão de Assuntos Económicos. Fazemos-los sobre a forma de relatórios que avaliam a informação que nos chegam e que a cada momento sobre a discussão das políticas europeias, em particular sobre a Estratégia 2020, sobre os fundos comunitários, temos tido vários debates sobre esta matéria. Um que, por exemplo, nos ocupou muito recentemente e que deixava como à guisa de pista para uma parte da discussão é o futuro da política de coesão. Portugal é, desde a sua adesão à União Europeia, beneficiário da política de coesão e da capacidade de usar fundos estruturais para modernizar a sua economia, e nós, numa situação de crise e de verdadeira escassez de liquidez, podemos estar sempre numa tentação que é a tentação de executar muito depressa os fundos estruturais, mas isso significa aumentar as taxas de comparticipação e alterar-lhes, no fundo, a sua natureza. E esse é um dilema para o qual, verdadeiramente, em tempos de necessidade, de escassez de liquidez, não é fácil encontrar uma resposta imediata. é essa reflexão, essa e muitas outras reflexões em torno do que a Europa pode fazer para continuar a manter a proteção dos cidadãos, o respeito pelos direitos humanos, a salvaguarda da proteção ambiental e para continuarmos a estar à frente de muitos outros no concerto das nações e dos blocos políticos, sem perdermos a coesão social e sem nos desagregarmos enquanto bloco político, que é o desafio que temos pela frente e esperamos muito também deste debate. Muito obrigado pela vossa presença e bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Wolf Klintz, Presidente da Comissão CRIS do Parlamento Europeu.
Well, thank you very much indeed for receiving us here. Let me tell you first of all that we consider it a privilege and an honor to be here, and we are really impressed by the building that we are in. I did not expect to find myself in a former monastery converted into a highly functional new parliament building, but it is impressive and we can congratulate you to that. I have been to Portugal a few times in the past, and the first time I was here is more than 50 years ago, and I was still a pupil, so to speak, in the late 50s. And then I came again rather regularly in the 80s when I was in business. And that was before Portugal joined the European Union. And I can tell you the difference between then and today is highly noticeable. So Portugal has indeed made a tremendous development and has caught up in many ways, in many areas, in a rather impressive manner. Now, the crisis committee that we all belong to has been set up a bit more than a year ago, and it has started its work at a time when we didn't talk about the euro crisis. We did talk then about the global financial crisis. And so, to a large extent, our work in the beginning did concentrate on the global financial crisis. In the meantime, of course, starting in spring last year with Greece, the euro, so-called euro crisis has popped up, and therefore, of course, we are also devoting a lot of time and effort to dealing with this crisis that is, of course, also particularly concerning your country. We have in our interim report that we have sent to all national parliaments of the 27 member states, together with some questions, we have drawn some first conclusions. And those conclusions are that, in fact, we do need more Europe in some areas. We have to make further progress in completing and implementing a fully functioning single market, including the service sector. We have make progress in much more closely coordinating our economic, budgetary, and fiscal policies, because we have come to the conclusion that having a single currency and pursuing a single monetary policy is only possible, with chances to be successful over time, if you also have a much more closely coordinated fiscal, budget, and economic policies. And here we feel that the Council and the Member States are still hesitant to take the necessary decisions and make the necessary steps. We have the feeling that the Member States, represented by the Council, are reacting to the crisis, coming forward with new ideas and new decisions, but always reacting to particularly the markets, rather than acting on the basis of long-term considerations that they consider to be necessary. And therefore, we feel that A few things have to change in Europe. We have to make sure that the Commission is really being empowered to act as the coordinating body, and that we should not leave it to some of the member states of the Council that meet, for instance, in Normandy at the beach, and then decide amongst themselves what they consider to be the right approach. We feel that basic decisions of how to reorient the Union should be taken in a very transparent, democratic way, where each and every member has the same say. Now, we think that, of course, in order to be successful, the European Union, and particularly the Eurozone, does need clearly defined rules that cannot be interpreted this way or that way depending upon who you talk to, and that it is also a matter of solidarity to respect those rules if you join the club. And if the rules are not being respected, then there should be sanction mechanisms, and those sanctions that sanction mechanism should kick in not if member states or the council happen to feel that this is appropriate, but that should be automatic, and it should be the Commission that decides this and not selected member states that may be inclined to pursue national interests and try to sort of again do horse trading amongst each other. So these are some of our ideas. Now, what we should not forget is that Europe is no longer an island in this world. We are, as members of the European Union, competing in a global world with many emerging countries that are rising rather quickly. And the question that we have to ask ourselves is, what do we have to do to make sure that tomorrow there's not just a G2, i.e. United States and China, or a G5, i.e. United States, China, Japan, Brazil, Russia, whatever, or India, but that there is a G, whatever the number is, the figure is, 2, 5, etc., that does always include Europe. Because we cannot assume that our position at the table of those important decision-making areas and regions is guaranteed. It is not guaranteed. And if we do not get our act together, if we do not put Europe on a footing that will make sure that we can not only defend our position, but also improve and strengthen our position, then there is a tremendous risk that 10, 20 or 30 years down the road, we will no longer be part of the G2, 3, 3, G5, whatever you call it. And this, of course, is a serious, tremendous nature, and I think to get this, to establish our position in the context of the multipolar world, if I may say so, does require a number of courageous, difficult decisions that will have to be taken. We in our committee will want to come forward with some of the conclusions that we and recommendations that we consider to be not only justified but necessary to do exactly that, defend and strengthen our position. Thank you.
Thank you so much. So shall we start with some, okay?
Yeah.
Mr. Carlos Costa Neves, member of the European Affairs Commission from the Assembly of the Republic.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da mesa, representando as várias comissões aqui envolvidas, nomeadamente a Comissão do Parlamento Europeu, a Comissão Especial e o Sr. Presidente, Sr. Wolf Klintz, Cumprimento os senhores deputados e senhoras deputadas ao Parlamento Europeu. É sempre com gosto que me reencontro com esta instituição onde tive a oportunidade de viver provavelmente os 8 anos mais realizadores da minha vida política. Cumprimento as senhoras e senhores deputados do Parlamento Nacional e gostava de partilhar convosco algumas ideias. Parece óbvio que esta comissão especial seja uma comissão especial para a crise financeira, económica e social. Portanto, parece óbvio que tenha estas 3 dimensões, a dimensão financeira, a dimensão económica e a dimensão social. E que procure fazer uma abordagem sistemática destas 3 dimensões e da interinfluência, da interligação entre estas 3 áreas. Não é hoje possível olhar só para a crise financeira, ou só para a crise económica, ou só para a crise social, ou só para a crise mundial, ou só para a crise europeia, ou só para a crise portuguesa. Temos que ver tudo isso em conjunto e ter noção de todas as interdependências. Isto parece ser o óbvio, e eu hoje gostaria de dizer essencialmente o óbvio. Só que quando olhamos para a agenda nacional e para a agenda europeia, não é este óbvio que nós vemos. Se olharmos hoje para a agenda nacional, o que nós vemos é que alguns dos senhores deputados dentro desta sala estão à espera, que já passou, das 10h30, para saber qual foi a taxa de juro que Portugal pagou para colocar obrigações no valor de 1.000 milhões de euros. Se nós seguirmos o debate no Parlamento, o que nós vemos é que se fala de déficit, de dívida, é que se fala da necessidade de recuperar da situação de dívida, que é preciso conter o déficit, e discute-se também se o Fundo de Estabilização da União Europeia vai entrar ou não entrar em Portugal, e fala-se desse Fundo de Estabilização como se de uma entidade estrangeira fosse, e não um fundo europeu, logo também um fundo de que Portugal faz parte. Se olharmos para a agenda europeia, nomeadamente a partir das conclusões dos vários Conselhos Europeus do ano de 2010, o que nós vemos é, mais uma vez, finanças, 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 crise financeira, euro. E euro numa perspectiva que me parece sempre limitada, numa perspectiva sempre da crise mais acentuada no país A ou B, sem se perceber que a casa comum é que está sob fogo cruzado, é que está sob assalto e que a uns seguirão outros, embora se tenha obviamente começado pelos mais vulneráveis e eu tenho consciência que um dos mais vulneráveis era exatamente Portugal. Portanto, nas agendas do dia, do mês, do ano, o que está é a crise financeira e muito pouco as medidas para ultrapassar não só essa crise financeira, como as medidas para ultrapassar a crise económica e a crise social, que estão claramente associadas, todas fazem parte uma da outra e é impossível distingui-las. Faça isso, o que fazer? Eu acredito muito na reflexão do Parlamento Europeu e no papel do Parlamento Europeu, acredito nos documentos que tem produzido, acredito nas 226 propostas ou conclusões do seu relatório intermediário. Penso que é preciso manter as políticas tradicionais da União Europeia, nomeadamente a de coesão agrícola, no campo da energia, do ambiente. Penso que é preciso lançar novas políticas e a União Europeia, com a sua estratégia 2020, dá essas pistas. E, portanto, digamos que as respostas estão refletidas, estão encontradas. O que não está encontrada é a vontade política conjunta, combinada, articulada. Aí, pelo adiamento sistemático que se vê de tomada desse tipo de respostas, não posso deixar de concluir que ainda não atingimos o essencial. E, ao mesmo tempo que vejo as ambições da Europa e de alargar-se nomeadamente com o novo serviço externo e novos domínios e novas abordagens como a da Europa 2020, vejo também uma discussão sobre as próximas perspectivas financeiras, o orçamento da União Europeia e, quando vejo essa discussão, o que vejo é
todos a procurarem manter o seu contributo, manter ao mesmo nível o orçamento da União Europeia, como se não houvesse um euro, como se não houvesse uma união política, como se não houvesse uma união económica e monetária, e, portanto, cabe-nos aqui a todos um papel, como membros de parlamentos europeus ou nacionais, de chamar a atenção de que a abordagem tem que ser mais exigente e mais ambiciosa a todos estes níveis e que, efetivamente, a abordagem sistémica, quer da crise do euro, quer da várias dimensões desta crise, que para além de financeira, económica e social, tem que ser feita, quer pelos Estados-membros, é verdade, e há uma parte de responsabilidade que cabe aos Estados-membros, quer pela nossa Casa Comum, quer pela União Europeia. E aqui deixem que vos diga e que termino formulando um voto, que efetivamente, depois do caminho que fizemos em conjunto com a União Económica e Monetária, com a passagem da Comunidade Económica Europeia para a União Europeia, o que não é claramente uma simples mudança de designação, com todos os laços que nos unem neste projeto comum, que efetivamente se assuma por uma vez aquilo que nós precisamos de assumir em cada Estado-membro e de assumir na União Europeia é assumir mais Europa. E assumir mais Europa é assumir mais Parlamento Europeu, é assumir mais Comissão Europeia, é assumir menos Conselho Europeu, é assumir menos respostas vindas, tanto quanto parece em alguns momentos, de alguns Estados-membros que assumem posições em que, parecendo que estão a olhar mais para si e a defender mais os seus interesses, estão no fundo a pôr em causa o interesse geral, que é o seu próprio interesse. Que este debate tenha consequências, que saiamos desta situação que vem provocando um gradual pessimismo, quer a nível interno dos Estados-membros, quer em relação ao projeto Europa, e que ela assuma por inteiro o seu papel de união política. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Thank you very much. I have now 8 requests for the floor, so I would ask you to keep your speeches within 3-4 minutes, as the general rules of the European Parliament stay. 2 minutes, well, may. Three minutes, so we can give the floor to everybody. Now, Mr. Otmar Karas.
Yeah, Mr. President, I will not give a statement. We sent out 7 questions to you and a report. And I think the meeting today and this hour is important. We have to give answers to the questions. We are not in the first year after the crisis, we are in the fourth year in the crisis. And we started our work in the committee, but we are not finished our work in the committee. My dream is, and our dream is, that on the end of our work in the special committee, we will have a common answer between the national parliaments and the European parliaments to the crisis, but we are not only looking back. We have not to analyze only what we have to, what was going on. We have to look forward what we have to do. And we need a better cooperation between the national parliaments and the European parliaments. We need a common sense what we have to do. Everybody has to do their job. And that is also the reason why we invite you for the 14th of March, for a conference of the national parliaments and the European parliaments in Brussels to find common answers to the crisis. We don't have only a financial and economic crisis and a social crisis. We have, in the moment, we have a political crisis and we have a public debt crisis. And so we need more Europe. And my point is not to explain what's going on. My wish is, please, can you give us now answers to the 7 questions, because we need your answers to continue our work in the special committee, because we need a common answer and not only an answer of the European Parliament to the crisis.
Thank you very much. Let me tell you that we are aware of your questions. We have the list of the questions, and we are also aware of the deadline that was given to us, 14th of March. I'm sure that the Portuguese Parliament will answer the questions on time. Tem a palavra agora o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar, em primeiro lugar, por saudar os nossos colegas do Parlamento Europeu que aqui estão e dizer que me parece bastante importante que possamos fazer esta reflexão em conjunto, porque quando temos esta oportunidade de refletir com os colegas do Parlamento Europeu sobre estas questões relacionadas com a crise e a dimensão da crise nas suas variadas vertentes, conseguimos, eventualmente, seguir outros caminhos de reflexão. E isso é muito importante. Aquilo que eu gostaria de dizer tem a ver com a minha perplexidade relativamente à Europa, porque eu sempre me habituei a ver a União Europeia como um símbolo de força e, neste momento, eu vejo a União Europeia como um símbolo de fraqueza. De fraqueza e de divisão, de uma União Europeia que não está preparada para dar resposta a uma crise que é uma crise muito séria e que está a afetar os países da coesão em primeiro lugar, mas que certamente afetará outros, que afetará todos. Eu não acredito que isto se circunscreva, porque há aqui uma relação perversa entre a Europa e os mercados que eu julgo que precisa de ser repensada. E gostaria de ouvir da parte dos nossos colegas europeus, do Sr. Presidente desta Comissão, desta delegação, de que forma é que esta mudança na relação entre os Estados-membros e os mercados se pode transformar, de que forma é que pode mudar. É porque a soberania dos Estados está totalmente ameaçada. É quase uma agonia ver os governos a fazerem tudo para dar uma resposta à crise e depois serem completamente abalroados perante a indiferença dos ditos mercados. E, portanto, há aqui alguma coisa que tem que mudar, porque tem que ser preservada a soberania dos países e tem que ser preservada também a coesão da União Europeia. Dito isto, eu julgo que alguns colegas já aqui referiram a necessidade de mais Europa e eu julgo que isto é importante, porque aquilo que me parece que é necessário fazer na União Europeia é haver uma coragem clara para assumir a dimensão federal da Europa, porque o nível de integração da União Europeia em termos políticos, em termos económicos, é de tal forma elevado que isso configura, de facto, um federalismo. E, portanto, como eu não vejo nenhuma possibilidade de uma desintegração da União Europeia, a única forma que há é, de facto, assumir que é necessário essa mais Europa. O que é que significa mais Europa? Provavelmente significa precisamente isso. Precisa dar esse passo que é necessário dar para que a Europa não fique tão vulnerável numa circunstância tão difícil como esta que os países estão a viver. E eu interrogo-me também do que é que serve, por exemplo, os países como neste caso Portugal, que estão a cumprir todos os objetivos e estão a ir ainda mais para além do cumprimento dos objetivos e parece que no fundo não serve de nada. E há aqui uma dimensão quase de impotência dos Estados que eu acho que a União Europeia tem que repensar bastante bem aquilo que os caminhos que está a trilhar, porque no preciso momento em que é suposto o Tratado de Lisboa dar uma uma nova força e uma nova unidade, inclusivamente naquela dimensão política que sempre esteve arredada e sempre foi desejada da União Europeia, precisamente é nessa altura em que a Europa, não apenas os países, mas a Europa toda se sobra perante esta situação da crise da dívida. E eu gostaria também de aproveitar...
Sr. Deputado, agradeço.
Vou já concluir para pedir uma opinião sobre o papel dos Estados Unidos e da China na eclosão desta crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da Comissão Especial Crise do Parlamento Europeu, Senhoras e Senhores Deputados, a minha questão, as minhas duas questões são rápidas e na página 44 do relatório fala-se que a Comissão Crise necessitará de um apoio financeiro, de um reforço financeiro. Ora, quando sabemos que, nomeadamente, o Reino Unido se recusa a aumentar ou engordar o orçamento europeu, gostaria de saber como é que Vossas Excelências pretendem ultrapassar esta questão, isto é, como é que vão ter mais financiamento. Numa análise global também do vosso relatório, a conclusão é que a generalidade das análises que efetuam estão na linha do programa da Comissão Europeia e, no fundo, daquilo que nós todos, Parlamentos Nacionais, temos vontade. Portanto, da leitura que fiz deste relatório, não consigo retirar exatamente o espaço desta crise, desta Comissão. E gostaria de ouvir da parte também de quem a compõe, ou de quem o Sr. Presidente da Comissão entender que poderá responder a esta questão, qual é exatamente este espaço ocupado pela crise. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Vou cumprimentar à mesa e os senhores deputados e, pedindo-lhes desculpa, gostava de lhes dizer que não consigo perceber o que vêm cá fazer, o que é que esta Comissão do Parlamento Europeu vem cá fazer. Se nos vêm explicar as razões da crise, os responsáveis pela crise, os responsáveis políticos pela crise, pelos problemas terríveis que atingem um país como Portugal. Se nos vêm dizer, como é geral em opiniões vindas da União Europeia, de que Portugal, os portugueses gastaram demais, continuam a gastar demais, quando não se diz que comem demais. E eu gostaria de perguntar se isto é verdade num país que tem dos mais baixos salários da União Europeia, que tem um salário mínimo neste momento que se escute, se chega aos 500 euros, tem pensões miseráveis abaixo dos 200 euros, que tem um sistema de saúde com grandes deficiências e onde está a subir os custos de acesso, que tem um ensino com dificuldades e estão a ser penalizados os apoios aos alunos e a cortar salários nos professores. Gostaria de saber se nos vem, por exemplo, explicar que tudo aquilo que a Comissão Europeia e outros órgãos da União Europeia andaram aqui a dizer em 98, 99 e 2000 sobre a moeda única e o euro é falso. Algum dos senhores deputados já releu, porventura, o argumentário elaborado pela Comissão Europeia antes da adesão ao euro? Então a moeda única não ia acabar com a especulação monetária e financeira, como nos foi dito? Então a moeda única não ia promover o crescimento económico e o emprego em Portugal e noutros países? Então a moeda única não ia promover a convergência dos salários e pensões de Portugal com as médias europeias? Então as instituições e órgãos da União Europeia não iam corrigir as possíveis consequências negativas do euro? Ó, senhores deputados, e então aparecem-nos com um relatório onde, nas causas, não há qualquer análise ao problema e às consequências da União Económica e Monetária e do Euro para países como Portugal, para a crise que atinge este país. Senhores deputados, o Tratado de Lisboa diz no seu artigo 3º, e os tratados anteriores diziam a mesma coisa, e eu lia exatamente o que lá está no seu número 3. A União Europeia promove a coesão económica, social e territorial e a solidariedade entre os Estados-membros. E então, depois de 10 anos a divergir da União Europeia, estão-nos a impor PECs, com correspondência aqui em Orçamentos de Estado, para divergirmos ainda mais. O senhor Presidente da Comissão disse que Portugal evoluiu muito, mas divergiu em cada ano e todos os 10 anos desta década, senhor Presidente. O que é que está na agenda para 2011 em Portugal? É a convergência com a União Europeia? É a divergência económica, com a redução, com uma recessão económica, como a recessão económica, o alargamento da desigualdade social, o aumento das assimetrias regionais? Basta olhar para os dados ontem tornados públicos pelo Banco de Portugal relativamente a 2011.
Senhor Deputado, agradeço que termine.
Vou terminar, Sr. Presidente. A Comissão fala na criação de postos de trabalho e depois impõe-se medidas que vão produzir em Portugal aumento do desemprego. Sabe qual foi entre 2000 e 2010, qual foi a evolução do emprego em Portugal? Passou de 319 mil desempregados para 762 mil no momento. Então vem falar de micro e pequenas empresas e impõe medidas que estão a fazer falir todos os dias pequenas empresas. Em 2010 faliram 5 pequenas empresas por dia em Portugal. 5, senhores deputados. Vem-nos falar do serviço público de comboios de alta velocidade e, entretanto, impõe-se medidas que travam em Portugal este projeto. Pior, travaram, liquidaram os pobres investimentos na nossa pobre linha de ferro convencional em 2011. Foram suspensos todos os investimentos na linha férrea. Fala-se de coesão social e então depois impõe-se a Portugal que o Governo acabe por cortar todos os apoios sociais, reduzem todos os apoios sociais do rendimento social de inserção ao subsídio de desemprego. Senhores deputados, ontem estive em Braga, a convite de uma associação, uma instituição particular de solidariedade social, uma associação de paralisia cerebral. A convite da associação. Sabem qual era o problema que a associação de paralisia cerebral me queria colocar? Que em virtude das restrições orçamentais impostas pelo Orçamento de Estado, decorrente das pressões da União Europeia, aquela associação ia ficar sem apoios, sem condições para apoiar a intervenção precoce em crianças dos 0 aos 6 anos, cerca de 90 crianças que aquela associação apoia. Isto é aceitável, senhores deputados?
Senhor deputado,
isto
é aceitável. Eu vou terminar,
senhor Presidente,
largamente o tempo,
dizendo o seguinte: a culpa, naturalmente, não é apenas da União Europeia. A crise internacional tem culpas, mas mais do que culpas, ela revelou, desnudou, os problemas estruturais da economia portuguesa criadas por 20 anos de adesão e por 10 anos de moeda única, por políticas comunitárias que agravaram todos os problemas deste país.
Já leva quase 7 minutos.
E que o governo português tem naturalmente responsabilidades, mas não iludam as responsabilidades da União Europeia, senhores deputados. Mais Europa,
Alemanha,
daquela que salva o capital financeiro e afunda o Estado Social, a Alemanha que cresce no centro, a Europa que cresce no centro e chantageia as periferias.
Senhor deputado, está aqui a dar a possibilidade de outros deputados poderem intervir também.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ole Schmidt.
Thank you very much. It's always very good to be in a parliament and to hear these political discussions. This is our environment. My first political memory as a youngster was in 1956, the invasion of the Soviet tanks in Budapest. And I was a young student, 68, and my mother entered the room when I left for the university. They gone in. And now we have a free Europe. And there were free countries when I was a young student. I think this is tremendous success that I never went to. I'm a liberal and I'm from Sweden. We have the country up in the north, you know. I never went to Greece, never to Spain, and never to Portugal, because there they had dictatorships, and I didn't want to spend my money there. Now you are solid democratic countries, and we are living, my colleague there, we are living in a new Europe. We are living, and we have to take some notice of the history of Europe. This is a tremendous success. I think we need to have a dialogue with our citizens to say that we have reached enormous success on our continent. And the bottle is not half empty, it's rather full. But I just wanted to state that because I'm an optimist, I'm a liberal. I have two questions. Will you make it? Will Portugal make it? Or do you need the real support of IMF or the financial stability and mechanism of Europe? Will you reach it? Will you make it? And the second one, coming from a country outside the Eurozone, was it that good idea to join the Eurozone? Are you regretting being inside the Eurozone? Thank you.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, senhores presidentes das diferentes comissões aqui presentes. Bem, primeiro, um ponto prévio em relação a este relatório, que eu li ontem à noite e não li com muita atenção, porque ele é muito extenso, mas o relatório tem incongruências várias e percebe-se perfeitamente que foi desvirtuado por emendas sucessivas que alteraram completamente o propósito inicial da autora do relatório, porque eu começo a ler o relatório e o relatório tem uma linha condutora, tem uma certa narrativa e depois percebe-se que foram sendo introduzidas várias emendas que desvirtuaram completamente o relatório. Quer dizer, o relatório diz coisas, diz uma coisa e o seu contrário.
Sr. Deputado, aconselho a falar um pouco mais lentamente, senão mais a tradução perde-se.
Ok. Portanto, o relatório é profundamente contraditório e diz uma coisa e o seu contrário. Quer dizer, tanto a causa da crise é o setor financeiro como é a dívida pública, e percebe-se que ele é produto de uma tentativa de consenso e que prejudica, a meu ver, o relatório. Quer dizer, o relatório tem ali, parece feito por deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, o relatório é muito confuso e eu não consigo tirar, se há uma coisa que não sai daquele relatório é uma interpretação das causas da crise, coerentes e propostas de solução. E agora dois comentários em relação a duas áreas que são tratadas de forma extensa, que é a questão do setor financeiro e o mercado de trabalho. No setor financeiro, se há algo que esta crise nos demonstra, e que o relatório tenta dizer, mas depois é desvirtuado pelas tais emendas, é que isto é mais do que um problema dos Estados, isto é um falhanço brutal do setor privado, nomeadamente naquilo que é a sua competência fundamental, que é a capacidade de afetar de forma eficiente os capitais, prestando assim um serviço fundamental no investimento privado. E o que tivemos aqui foi, de facto, uma falha grosseira do setor privado na capacidade de afetar capital. E isto está na gênese da União Europeia, está na gênese da Zona Euro, porque a Zona Euro sempre entendeu que, disciplinados os Estados, o setor privado iria desempenhar naturalmente a sua função, e isso não aconteceu. E uma das medidas fundamentais para corrigir este desvio é, sem dúvida, um imposto sobre o setor financeiro, nomeadamente um imposto sobre transações. Porquê? Porque é o único imposto capaz de alterar qualitativamente a afetação de capital pelo setor privado. Só um imposto desta natureza, não rácios de capital que apenas aumentam os custos de financiamento e não alteram incentivos entre tipos de financiamento. Portanto, só um imposto desta natureza é que faz impõe uma alteração qualitativa dos incentivos que enfrentados pelo setor privado e, portanto, altera a forma de afetação de capital. E o segundo é a questão do mercado de trabalho, em que se nota mais uma vez a incapacidade de algumas pessoas. Eu aqui não sei quem é que escreveu esta parte do relatório, portanto não quero aqui dirigir culpas a ninguém em particular, mas numa altura em que o desemprego atinge o seu valor mais alto da zona euro, com 10,1%, se não estou enganado, e que afeta igualmente países com mercados mais ou menos liberalizados, basta dar o exemplo da Irlanda, de Portugal, que têm mercados de trabalho que são muito diferentes, e no entanto o aumento do desemprego afetou os dois países, até afetou mais a Irlanda, dizer que a solução para o desemprego reside em reformas micro do mercado de trabalho, vão desculpar, mas roça a alucinação.
Sr. Deputado, quando puder terminar, agradeço-lhe.
E é esta incapacidade de ter uma linha condutora minimamente coerente que de facto, nós podemos interpretar o que quisermos. Nós, se não soubermos interpretar corretamente o que aconteceu, nunca vamos conseguir propor qualquer tipo de medida que resolva os problemas como estamos enfrentados. E o mercado de trabalho, se quisermos, é o exemplo mais paradigmático. Achar que a solução para o desemprego na Europa passa por reformas micro no mercado de trabalho, desculpem, é de quem preferiu não olhar para o que aconteceu nos últimos 3 anos e insiste cegamente numa posição ideológica que não tem qualquer correspondência com a realidade e não decorre, certamente, de nenhuma interpretação das causas da crise financeira. Portanto, falta aqui uma linha coerente e este relatório não a tem. Portanto, a minha pergunta é, para que é que serve um relatório desta natureza se ele não tem o mínimo de integridade?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Portas.
Bom, procurando responder a uma primeira pergunta, para que é que serve uma visita destas? Eu julgo que uma visita destas serve para que já agora deputados europeus de vários países compreendam ou façam um esforço para compreender alguma coisa do meu país. Eu acho que esta é a principal razão. E acho que quem venha para aqui com a intenção de dar lições, ou seja, de dizer aos pobres lusitanos como é que se devem governar, é capaz de não fazer grande caminho. Dito isto, eu confesso que ontem tive uma pequena dor de dentes e fui à farmácia comprar o anti-inflamatório. E as três senhoras que estavam à minha frente tinham medicamentos diferentes para comprar e ontem foi o dia em que esses medicamentos deixaram de ser comparticipados. Ou seja, passaram a estar em mercado livre, o preço subiu. Duas delas eram seguramente pensionistas. E, portanto, elas têm as pensões congeladas. Este ano não houve aumento de pensões. E seguramente que vieram, porque era numa zona alta da cidade, de elétrico. E o elétrico teve um aumento de 3,8%. E, portanto, estas três senhoras aprenderam, ou a crise entrou-lhes em casa de três maneiras diferentes no mesmo dia. E se hoje uma delas tivesse ido ao hospital, já teria que ter pago taxas de entrada no hospital completamente diferentes. Já agora tenham a ideia de que isto ocorre num país em que as entidades patronais recusam que o salário mínimo possa chegar a 500 euros por mês. Há de chegar no fim do ano, provavelmente, apesar de o terem assinado. E, portanto, é por aqui que temos que começar quando falamos de crise. E se alguém me diz, então o que é que se pode fazer? Ah, eu digo logo uma taxa sobre as transações financeiras é pelo menos a ideia de que quando há crise, não toca sempre para os mesmos, que são aqueles que têm menos capacidade de se exprimir. Já agora, um bocadinho de justiça na repartição dos sacrifícios era capaz de não ser má ideia. Porque o verdadeiro problema é este. O que se está a fazer com as políticas de austeridade é que a Europa deixou de dar boas notícias aos seus próprios cidadãos. Mas cada notícia que vem é pior do que a do dia anterior. Ou porque vem diretamente de Bruxelas, ou porque os governos têm que aplicar a política que é decidida em Bruxelas. Portanto, se quiserem cavar um divórcio profundo, uma visão revista e ampliada do que foram os problemas na altura do Tratado Constitucional, se quiserem cavar uma divisória entre cidadãos e a política, ai, continuem por este caminho em que obrigam as pessoas a comer, combate ao déficit, ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. E o emprego fica para depois. Porque neste país...
Senhor Deputado, quando puder terminar...
E vou terminar. Combate ao déficit como prioridade absoluta significa, inevitavelmente, crescimento negativo, que é a mais espantosa palavra que os economistas inventaram até hoje, que é cresce para baixo. Mas depois mete-se em vida das pessoas. E é por isso que, enfim, de facto, o relatório é muito contraditório. E é contraditório porque, exatamente sobre o essencial, não toma opções minimamente claras.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Regina Bastos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito rápida, mas antes gostaria de fazer uma saudação especial a todos os colegas que revejo aqui, ao Sr. Presidente em particular, e dizer que é um gosto e uma honra e um privilégio voltar a esta casa que é, continua a ser a minha casa. Gostaria de também fazer uma primeira referência a uma questão que me parece que não podemos perder de vista, nem nós enquanto deputados europeus, representantes de cada país que integra este projeto coletivo de solidariedade, e aos parlamentares nacionais, aqui representados de todos os partidos políticos, que nós estamos numa missão complementar e não antagónica. Nós na Europa, nós aqui em Portugal, na Assembleia da República, nós em cada um dos Parlamentos Nacionais, temos uma obrigação, que é a obrigação de lutar, de trabalhar todos os dias para o progresso social, para a justiça social e para a solidariedade entre os povos que integram a União Europeia. Por isso, não somos atores antagonistas, não somos atores num palco diferente, estamos todos a figurar no mesmo cenário histórico e com o mesmo objetivo de construir um projeto europeu justo. Dito isto, a nossa visita tem como missão principal fazer este diálogo, esta ponte com os Parlamentos Nacionais e tem uma ambição específica. Esta Comissão tem um mandato prolongado, emitiu um relatório intercalar que é de todos conhecido, eventualmente passível de críticas, como é todo o trabalho coletivo ou individual, mas tem uma missão próxima que é emitir um relatório em julho. E esse relatório em julho tem um objetivo, que é verter as preocupações, os anseios e as ambições, as respostas que nós queremos dar ao futuro da Europa para os próximos tempos. Essa é a grande razão da nossa visita hoje. É ouvir os nossos congéneres, os nossos concidadãos, os representantes dos cidadãos portugueses aqui em Portugal, como já foram ouvidos noutros Parlamentos Nacionais, como vão ser ouvidos já amanhã em Espanha, ouvir todas as preocupações, as respostas, as ambições, para que elas sejam o resultado conjunto que será o relatório elaborado em julho. É esta a nossa grande missão e é a nossa tarefa, é a tarefa de cada um de nós, e se por acaso esta reunião não for bastante para que os parlamentares desta Assembleia da República, deste nosso país Portugal, suficiente para trazer a nós, a todos nós, aquilo que deve ser a preocupação que tem que ser espelhada neste relatório, podemos, obviamente, fazer encontros informais ou contactos informais. Mas gostaria de deixar esta ideia fundamental, que estamos todos numa missão complementar de solidariedade e de construção de um projeto comum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, os restantes membros do Parlamento Europeu que vieram aqui ter connosco. E gostaria de começar por dizer o seguinte. É evidente que a situação em que Portugal se encontra atualmente é uma situação originada também na crise internacional, mas muito por culpa nossa. E, portanto, se nós não temos a capacidade de reconhecer os nossos erros, também nunca estaremos preparados para dar o passo em frente que é necessário em melhorar a nossa governação e nos aproximarmos do resto da Europa. Nós cometemos erros e erros graves ao longo deste percurso de desenvolvimento que fizemos desde que entramos na Comunidade Europeia. E os erros vêm muito de trás. No entanto, e dito isto, preocupa-me, e tendo lido este relatório, embora não com a profundidade que gostaria de ter lido, não é? Preocupa-me algum vácuo em questões que me parecem essenciais de política, que são fundamentais para o desenvolvimento futuro dos países periféricos, como é o caso de Portugal. É evidente que a Europa comunitária existe e aparece com uma necessidade e um propósito de coesão. Coesão entre todos os países que a integram. E para haver coesão tem de haver níveis de desenvolvimento aproximados. Daí, de cada vez que a Europa se alarga e admite novos membros, tem linhas especiais de financiamento, de ajuda à economia desses países, para possibilitar que esses países se aproximem do restante da Europa no seu desenvolvimento. E, portanto, os fatores de coesão passam também pela melhoria de políticas de qualificação da população, pelo investimento na educação, neste aspecto específico que eu queria abordar, para além de todos os outros. E é evidente que, bem ou mal, Portugal, nos últimos anos, tem investido muito dinheiro na educação e na qualificação dos seus jovens e da sua população. Sem essa educação, sem essa qualificação, não é possível projetar Portugal para um futuro mais desenvolvido, mais próximo do resto da Europa. Acontece que, e aqui é que começamos a ver o vácuo, por falta de políticas uniformes a nível fiscal, conjugadas com a abertura das fronteiras e com a mobilidade social que a Europa tenta implementar e projeta, e como diz este relatório, a Europa tendo tido por base ao longo destes anos e projetando agora na Estratégia 2020 a pessoa como centro das suas políticas, o que acontece é que está-se a afetar a estabilidade dos Estados integrantes da Comunidade Europeia. E esse ponto é um ponto vital, porque se Portugal investiu muito na educação e na qualificação dos seus jovens e da sua população, neste momento assiste-se a uma fuga de milhares e milhares desses jovens, os mais qualificados, para onde? Para os países mais desenvolvidos do centro da Europa, que lhes podem propiciar mais condições. E isso é um efeito perverso, porque é um investimento que nós, como país periférico mais pobre, estamos a fazer na tentativa de melhoria da nossa população e de aproximação ao resto da Europa, e vemos o produto e o esforço desse investimento a ser sugado pelos países da Europa Central, que lhes propiciam melhores condições.
Deputado, agora esse...
Irei concluir, Sr. Presidente. E, portanto, este é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, para concluir, e mais grave ainda, é que uma coisa que se fala muito atualmente é na sustentabilidade dos sistemas de segurança social, no envelhecimento da população. Como é que nós podemos aumentar a nossa produtividade e ter mais gente a trabalhar e ter um futuro melhor e uma segurança social sustentável se estamos a ficar com a população menos qualificada, mais envelhecida, sendo a nossa população mais jovem e mais qualificada e que poderá ou poderia tornar mais sustentável o país no futuro, estar a emigrar e a deslocar-se para os países mais desenvolvidos da Europa Central? Eu, sobre esta questão, não vejo nenhuma abordagem, nem neste relatório, sobre esta questão específica, nem neste relatório, nem em geral nas políticas da União Europeia. E esta questão é uma questão gravíssima e é uma questão central, porque se as pessoas têm de ser o centro e o foco das políticas, não discordo disso, não nos podemos esquecer da questão última. A União Europeia é constituída primordialmente por Estados soberanos. E este tipo de situações pode pôr em questão a própria soberania e sustentabilidade desses Estados. E se isso acontecer, a União Europeia, com todas as políticas financeiras e todas as políticas centradas nas pessoas que possa ter, também estará condenada a médio prazo ao fracasso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Elisa Ferreira.
Muito obrigada. Eu penso que as informações que começam a chegar relativamente à venda da dívida pública são positivas. Aparentemente, as informações ainda não são oficiais, mas aparentemente foram colocados os 1.250 milhões de euros de dívida. A procura foi de 2,9 bilhões. Os juros ficaram abaixo dos juros do secundário, portanto, começam a correr notícias nesse sentido. E, portanto, dá a ideia que Portugal pode, nesta fase hoje, respirar de alívio. Agora, a pergunta que se coloca é, vamos nós, durante todo o ano, à medida que for necessário rever a dívida, passar por uma crise deste género? E isto chama-nos a atenção para a sustentabilidade e a robustez do modelo em que estamos a funcionar. Os nossos colegas não portugueses que vieram com esta delegação do Parlamento Europeu, penso que neste momento começam também a perceber melhor qual é a realidade portuguesa, de um país que de facto não teve nenhuma bolha especulativa, não fez fraude nas estatísticas, não teve uma bolha no mercado mobiliário e tinha um processo de correção do déficit das contas públicas que foi interrompido com o surgimento da crise internacional. Claro que fizemos erros, toda a gente fez erros, mas é preciso perceber-se se o modelo europeu e o modelo do euro, na versão que neste momento existe, é suficientemente robusto, suficientemente sustentável. Porque o recurso ao fundo que neste momento existe, o único problema que tem é que está associado ao recurso uma penalização, pelo menos em termos de reputação. Isto é, a União Europeia, apesar de ter o euro como uma moeda única, não tem um fundo que seja um fundo suficientemente estável, que funcione sem drama e sem agravar o problema que tenta resolver. E esse é o problema fundamental de termos um fundo que é um fundo ad hoc, que é um fundo com muita nebulosidade e que tem associado a quem recorre a ele um grande custo, uma grande penalização. Portanto, isto levanta-nos uma questão fundamental, que é de saber, neste momento de crise, se não é este também o momento, sabendo que a cada crise na história da Europa está associada a uma oportunidade, se não é este momento de revisitar a solidez do modelo europeu que criamos e tomar algumas iniciativas, que sejam elas Eurobond, seja a criação de um Fundo Monetário Europeu mais robusto, mais estável e menos penalizador de quem o utiliza, um mecanismo de solidariedade, seja repensar um pouco o que é a política de coesão, seja perceber-se até que ponto é que a Europa precisa de consolidar ou aumentar os seus próprios recursos ligados ao orçamento europeu, mas este é o momento de refletir. E se o Tratado de Lisboa trouxe alguma coisa de novo, foi o reforço do peso do Parlamento Nacional, dos Parlamentos Nacionais e também do Parlamento Europeu. E por isso eu acho que é de todo o interesse que este estabelecimento de relações entre os deputados do Parlamento Europeu e os deputados do Parlamento Nacional sejam consolidados, de maneira a que a representação democrática dos cidadãos ajude a Europa a orientar-se a partir de uma crise no sentido que mais interessa, de modo a salvaguardar o projeto europeu, mas a torná-lo mais perceptível e mais positivo junto dos cidadãos, em particular dos cidadãos que, apesar de estarem desde a origem na moeda única, não veem neste momento que o sentido desse projeto esteja a ser totalmente atingido e totalmente confirmado. E, portanto, algum desencanto que neste momento se sente em Portugal, acho que é um elemento importante para nós, também a nível do Parlamento Europeu, revisitarmos o texto que escrevemos e transformá-lo no sentido de ser uma resposta mais sólida para que a Europa se consolide e não se fragilize a partir desta crise. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Carins.
Thank you very much, Chair. Welcome. I'm very happy to be here and to meet colleagues from the Portuguese Parliament. It seems we have two approaches that we can take. One approach is that all of us, and I don't mean only in this chamber, but in Europe as general, we can complain about the very difficult cards that life has dealt us, and then see who has the worst complaints. I come from Latvia, so I challenge the Portuguese. I say, what kind of a drop in GDP did you have? We had 20%. What kind of wage cuts are you looking at the public sector? 5%. We had 30%, 30% cut in public wages. So then I could get on the big pedestal and say, look, I'm the biggest sufferer. And then someone else will come and say, no, no, Latvia, that's nothing. Look at us. And then we can be like little boys in a sandbox. You know how you compare God's endowment, and now we would be comparing how bad the cards are. This is one approach we can take. But I think there's a better approach that we can take, is we can talk about what sorts of solutions do we need to look for. I will say two words about my country and then three words about the Parliament's solutions. In my country, in 2008, more than 2 years ago, we were forced to go to the European Community and the IMF for a bailout. We had to pay for the saving of a very large bank. We introduced austerity measures that in 18 months contracted our budget by more than 10% of GDP. GDP had dropped by 20% the last two quarters. We have seen over 2% growth. So the news from the northeast of Europe is a country that faces extreme austerity measures can be rewarded with growth and a return of investment. So this is just one example from one small corner of Europe. But regarding our committee, I cannot disagree with the colleagues who carefully read our interim report and conclude that it has very many, sometimes conflicting views. This is the inherent nature, on some level, of European parliamentary work. But this is because, unlike national parliaments, I also worked for many years in my national parliament, we don't have the position, the opposition, a vote, and you get one clear view. We continually try to work one another, the right and the left, the center, the liberals, the non-liberals, the communists even, and we try to find a common approach. It's very difficult, but actually this is the best that we can offer in Europe, because the alternative, as my colleague from Sweden said, is war. And I would much rather argue with my colleagues from other countries than fight with them, because certainly, as we know, the little countries, we usually suffer a little worse in the wars than the bigger countries. So I would invite all colleagues to think seriously about the solutions and ask yourself the question, how far are we willing to go in looking for common solutions? European solutions as opposed to strictly national solutions. It seems that the majority of the crisis committee members, as well as the majority of members in the European Parliament...
Could you conclude your speech, please?
Yes. We are willing to go and think that we do need the common European solutions. But if national parliamentarians do not agree, they would never work. So the real question is, how far are we willing to go to finding true common solutions? Thank you.
Thank you. I'll give now the floor to the President of the Commission, yes. Wolf Klintz.
Okay. Well, first of all, let me also on behalf of the delegation thank you for your frank and open comments. In fact, we have come here to listen. And so in answering the question, what is the mission of your delegation here in Portugal, we have not come here to teach you anything or tell you what to do. We have come here to listen. We want to have your reactions. We want to better understand what your considerations are so that we can, in finalizing our report, take account of that. Now, what is the role of the crisis committee? That had been asked by some of the colleagues that is no longer here. We are a non-legislative committee, and therefore we do not have to limit ourselves to some conclusions or recommendations that we consider can be implemented or should be implemented the next day. We can take positions that maybe will take longer until they be implemented, but recommendations or conclusions that we consider to be important. The history of the European Union is a history of two steps forward and one step backwards. And many crises that we've had over the 50 years that the Union exists. And on balance, I think it's fair to say that despite all shortcomings, we have made tremendous progress after all. And when you go and travel outside Europe and you go to Asia, to the ASEAN countries or Latin America, then they envy us. They take us as a role model, and in the ASEAN countries they say, well, we wish to also be able to create a single market and a single currency and a single framework and the same set of rules and values that we feel committed to. So I think despite all shortcomings, there has been some success. Now, when it comes, and the colleague isn't here anymore, the question, well, isn't the single cause for the crisis the private sector? No, we do not agree with this conclusion. We feel that there are many causes, and in fact, the first cause for the financial, not Euro, but the financial global crisis is the American policy that every American citizen should be entitled to have his or her own house or apartment. And this led to a rather lax real estate credit policy in the U.S. with the Fannie Mae's and Freddie Mac's and the like, and of course led to also an unjustifiable and not sustainable real estate boom, as we all know in hindsight. And so this led to the subprime and so on. Yes, the private sector failed in many ways. We are not discarding this. But it's not the only reason. There are many. It's the supervisors that failed, the credit rating agencies that failed, and many more. And so I think we should try to balance the view. We have, as Arthur just pointed out, Karins, we are trying to come to a conclusion that is being shared by members of different political groups. And this, of course, by definition, leads to, I would not necessarily contradictory, but maybe sometimes parallel conclusions. Now, I do take your recommendations, and we will try to build them, or at least account for them in our final report. I think the points that you've made, we try to account for this. Fact is that we have to conclude today, 10 years or 11 years after the introduction of the euro, the assumption that being member of the eurozone would automatically lead to convergence of the economies was wrong. We know it now. It was wrong. And therefore, we cannot rely on this anymore for the future. We have to see what needs to be done to make sure that we foster and increase that convergence that eventually we want to have, because we want to have a strong European Union, not just Eurozone, European Union, that eventually, as I said in the beginning, will continue to be part of the G whatever, 2, 3, 5, 7, etc. So the difficult, and I've come to an end now. The difficulty that we face is that on the one hand we feel the need for more Europe, more coordination, etc. On the other hand, we see the desire, and it has been expressed here today also, that member states do want to defend their sovereignty and to sort of find the right balance here between, on the one hand, respecting and defending the sovereignty, and on the other hand, having enough pooling—I use the word pooling—pooling of national sovereignty, so that we can strengthen Europe. This will be the challenge also for our report. Thank you very much.
Para encerrar a nossa reunião de hoje, terá agora a palavra o deputado António Ramos Preto, presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Comissão Cris, Wolf Klint, caros colegas do Parlamento Europeu, é sempre uma honra para a Assembleia da República receber-vos e compartilhar convosco os nossos pontos de vista. Nós entendemos que é necessário continuar a levar a cabo estes debates e estas troca de pontos de vista entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, principalmente quando estamos confrontados com uma situação desta crise financeira, económica e social que tem um impacto em todos os países da União. E se nós queremos encontrar vias de solução para a reconstrução desta conjuntura económica, financeira, que seja uma que nos dê confiança e garantias de estabilidade para o futuro e que permita um crescimento das economias nacionais e dos países da zona, da zona euro, o equilíbrio destes sistemas financeiros e das finanças públicas e a promoção do emprego são essenciais. E, portanto, torna-se urgente verificar as causas da crise de forma a que nós, no futuro, evitemos os mesmos erros e é preciso também atentar nos principais efeitos, alguns deles já apontados quer no relatório da eurodeputada Pervenche Berrez, quer os apontados na resolução aprovada no dia 20 de outubro na vossa comissão. Nós aqui estamos conscientes dos custos sociais que comportam, que esta crise acarreta e que comportam custos também económicos e financeiros e entendemos que tem de haver ou deve haver uma resposta global para esta crise que enfrentamos. Nós, a nível do Parlamento Europeu, a nível do Parlamento Nacional, perdão, temos discutido ao nível da Comissão de Trabalho e Segurança Social os documentos, nomeadamente os referenciados na Estratégia Europa 2020 e temos aqui também refletido com a Comissão sobre o Livro Verde do Regime Europeu de Pensões Adequados, Sustentáveis e Seguros, que nos parece que é relevante, digamos, refletir. No que toca à reunião de hoje, parece-me que é importante enunciar, nos breves minutos que tenho, uma circunstância que aqui foi tratada por quase todos os deputados, de forma direta ou indireta, e que tem a ver com aquilo que eu chamaria a perequação comunitária. A perequação comunitária. Nós temos de ter responsabilidades de todos, quer daqueles que estão numa situação mais favorável, quer daqueles que estão numa situação mais desfavorável. As intervenções de alguns colegas que falaram aqui de crise, mas de crise como uma oportunidade para também nós sairmos desta situação em que nos encontramos, eu entendo que isso só se consegue, como dizia, com uma perequação comunitária estável e verdadeira, de modo a que se promova essa crise, essa coesão política e essa coesão social. E isso implica também cumprir um pouco o tratado, como aqui foi referido. E cumprir o tratado implica que a União e que os responsáveis políticos pela União tenham consciência de que isso só se consegue, em meu entender, com uma maior integração e com uma resposta que esteja ao nível da grandeza do pensamento político dos pensadores que instituíram a União Europeia. E se, neste momento de crise, eu penso que os dirigentes políticos europeus deviam apelar ao pensamento desses fundadores e ser dignos dos seus desígnios, sob pena de nós podermos, digamos, ser os coveiros desta União que nós queremos que se mantenha no quadro daquilo que era o pensamento estabilizado pelos pais fundadores das comunidades. Muito obrigado.
Thank you very much. So we will finish now. I will remind the members of the European Parliament that we will have a press conference now. So please stay in your places. Thank you.
Are you ready? Okay. Well, ladies and gentlemen, let me greet you here. My name is Wolf Klintz. I'm a member of the European Parliament from the Liberals, from Germany, and I'm chairing the special committee that the Parliament has set up a bit more than a year ago on the financial, economic, and social crisis. And I'm chairing a delegation that has come to Portugal yesterday and today to have discussions with representatives from various ministries, the Banking Association, parliamentarians here, the Speaker of the House, and also the Bank of Portugal, to really better understand what the situation of Portugal is. We have not come here to sort of teach anybody any lesson, but rather to listen and better understand. Now, our delegation consists in total of 9 MEPs. 3 are from your own country, from Portugal, but we have also 5 other countries being represented, namely Sweden, Latvia, Poland, Austria, and Germany. And in total, we represent 4 political groups. So this already is indicative for the work that is typical for the European Parliament. We do not have, as you would have in the national parliament, members of the governing parties, of the ruling parties, and the opposition, since we do not have, in that sense, a clearly defined government by specific parties. And therefore, particularly in this committee on the crisis, we try to work in such a manner that the final conclusions can be shared by as many colleagues as possible across the different political spectrums. In other words, we would like to come in our final report to assessments, conclusions, and recommendations that can be viewed as a strong signal by the European Parliament rather than by the Conservatives, Social Democrats, Liberals, etc. Now, let me briefly tell you what our impression so far is. As I said, we have had meetings with the Ministry of Science, Higher Education and Technology. We've had meetings with founders, owners, and CEOs of small and medium-sized companies, with the Bank of Portugal, with the Finance Ministry, with the Banking Association, and here with the parliamentarians. It was quite impressive to see how successful small and medium-sized companies that have been set up only a few years ago can be, as a matter of fact. Normally, particularly when you're outside of Portugal, you get the feeling, reading the media and the press, well, you know, Portuguese companies are not very competitive, there's low productivity, they find it difficult to do business outside Portugal, be it in the rest of Europe or even outside of Europe. The contrary has been proven to us yesterday. The 5 companies that we saw that are active in different fields, in the health sector, in the agribusiness, in the software sector, and engineering, have clearly proven that with the right mindset, Portuguese companies can be successful also on an international scale. And they can be successful because the younger generation now, due to a much better education than, say, 20 years ago, is up to the modern tasks. They do master the technological challenges. They are well trained in software, informatics, computer technology, and the like. And they have what I would call, to a large extent, also what I would call an entrepreneurial spirit. And this, of course, is needed. Now, is this already sufficient to turn the corner? I wouldn't go as far as to say that, because of course we have seen a small sample, and I'm sure those have been carefully selected. But I do hope that this is nonetheless a clear example of what can be achieved if the right sort of educational measures are being taken and pursued, and so 10 or 20 years down the road this may no longer be the exception, it may much more be representative for the rest of the economic community. Now, with all the other discussion partners, of course, we have discussed the public debt situation. As you can imagine, today has been the auctioning. I just learned half an hour ago the concrete interest rates, if those will be confirmed. And I must say, the rate for the 4 years and the one for the 10-year bonds is high, but it is lower than we would have expected yesterday. And the demand has been twice as high as the amount of money that Portugal wants to raise. So this seems to indicate that, after all, there is still some confidence in the market, and it's not all that negative. What has been clear in our discussions with the various representatives is the following. There are strong austerity measures that have been decided and that are being implemented, but it's my feeling that our discussion partners do agree with the need to do that. And there is strong support for this approach. And there is also a strong support for the position that Portugal should not, right now, seek to use the so-called financial facility, in other words, the umbrella, but rather prove to the outside world that she can do it alone. This is a challenging task, but the conviction is that this can be done. What also became clear is that there is a lack of communication to the outside world, pointing out to the differences of the situation in Portugal as compared to Greece and Ireland. When I compare Portugal and Ireland, there is really extremely different starting position. The banking sector in Portugal does not have the problems that the Irish banking sector has. There are no toxic assets in the Portuguese banks. Portuguese banks have not suffered a blow due to wrong investments or risky investments that then exploded after the financial crisis erupted. The banks here do face a problem of liquidity, and this, of course, is the result of the public debt situation in Portugal. In Ireland, it's the other way around. The banking sector is in deep trouble and had to be bailed out by the Irish government, by the taxpayers. And therefore, the banking sector, the problems of the banking sector have led to a tremendous public debt problem. So it's the other way around. Now, to the outside world, this is not clearly being communicated, and I think it would be useful if it were, because then people could better understand it. We have also, as I said, had discussions here with our colleagues from the National Parliament concerning our interim report on our conclusions and further questions. And let me share with you just one or two statements. We in the European Parliament do conclude that if the single currency and the single monetary policy want to be successful over the long term, then we need a much more also closer coordination in Europe of the budgetary, fiscal and economic policies. And this, of course, is a challenge, because it means that the member states will have to pool some of their sovereignty in these aspects and these fields, and this may not be easy to or not be easily acceptable to some of the member states. But unless we achieve this, I think we will continue to have frictions and risks in the future. And in addition, I think we should also strengthen the role of the Commission in overseeing those budgetary, fiscal and economic policies and not leave it to the Council alone. We have to have a regular mechanism and that should, and the Commission should be mandated to do this. As far as the sort of potential or necessary rescue mechanism in the future concerned, we also believe that we have to have a permanent rescue mechanism so that the facility that will run out in 2013 should then be succeeded by a permanent rescue mechanism that can be used if need be. And that, of course, should then make available the financial aids at rather attractive interest rates. I'll leave it at this, and if you have questions, please go ahead. Please.
I am from W Magazine. I will speak in Portuguese.
Okay, well then let me just use my translating equipment.
Thank you. Senhor Presidente, eu gostaria de saber, em concreto, que regras a Comissão Especial do Parlamento Europeu pretende que sejam aplicadas em Portugal? E quais são os setores que devem ser remodelados e inovados?
Well, we do not consider our role to come here and tell the Portuguese government what to do or not to do. You know, we are trying to draw conclusions that are valid for the European Union as a whole. And what we have concluded is that we have, when it comes to the global financial crisis, we do support the approach that the G20 has taken, namely to say this is a global crisis, so we need to have a global answer. However, 2 years later, we realize already that the global answer isn't all that global. There are differences between Europe and America, between USA, China, Japan, and Canada, and so on. So this is not as clearly global as we all had hoped. When it comes to the euro and public debt crisis, there we feel that a few common rules and standards should be introduced and applied, and we would assume that Portugal, very much like all the others, would in the future live by those rules. But we cannot say you have to invest more here or there, etc. After all, we leave the political decisions to the national government. So I'm not the one, or we are not the ones to say to your premier, Mr. Senor Socrates, you better do this or that. This is not our role.
Can I just add to this, because it's absolutely true what Mr. Klinz has just said, but at the same time, Portugal, as a small country, as a society, as a nation with 11 million people, young people that are getting now better education, Portugal is fully aware of the fact that its major strength is the people. So I think what we would like to advise is to continue with the education reform, with the investment in people at all levels, not only university level, but also at lower level. These are, I think, the investment that will bring the biggest return for Portugal in longer term. So we would like to encourage and we would like to see this exactly, the contribution of Portugal to Europe's strength through its people, and I think that's what you should really do here, because there are many things that we have to do at European level, but two things must be done at national level in Portugal. It's really investing in competitiveness, which means productivity, which means education, skilled people, and innovation. And the second area where you really have to now focus very strongly on is to implement the austerity package, which you need, as we all need in Europe, to implement this austerity package in such a way that it will not undermine your growth potential, that would in fact strengthen the fundamentals for your growth in the future. And this again is through investment in people and in research and in innovation.
As I said, we have three colleagues here from your own country, from Portugal, so you, if you want, you may also want to ask them a question. Plus we have two from Latvia. Latvia is a very small country that is has been in a very difficult situation, very much like Portugal, has had to follow a deflationary policy for quite some time. So also maybe their, the information or reaction from Latvian colleagues may be of interest to you.
Irina Mel from Lusa News Agency. After all these meetings and the deputy mission of today, Portugal doesn't need to use the European fund. It's the opinion of the delegation.
I mean, for the time being, this seems okay. We know that today only $1.25 billion, I think, has been auctioned off. We do know that in total, over the year, almost 39 and something billion will have to be raised in the markets. So I would not draw the conclusion, since one billion has been auctioned off successfully, the next 38 will also automatically follow. I think this is the conclusion that goes so far. But what I would say is, if the measures that the government has decided to implement in the budget of 2011 prove to be successful, and you can view this quarter after quarter, then I think that will be the right signal for the markets to pacify them.
I'm Hugo Coelho from Diário de Notícias. In the last days, we've heard that Germany is putting pressure on Lisbon to ask for the help to go for the bailout. One of the reasons they give is that it would somehow contain this crisis to go to Spain and probably Italy and Belgium. Do you believe that if Portugal asked for the help and went for the bailout, this would help the other countries that have not asked for that?
Let me give you a very personal answer. For one, I do not know whether this is true that Germany and France did put pressure on Portugal. It may well be the case, but we do not know. It's speculation. But what I do not believe is that that Portugal, if Portugal did go and use the facility, that this automatically would sort of seal off Spain or other countries from any difficulties. I don't think that were the case, and therefore I don't think that should there have been any pressure, I don't think that the idea could have been that this would automatically sort of stop the speculative efforts against other countries. As I said, maybe you also include some of the colleagues, be it Portuguese, Latvian, Austrian, whatever, you know.
It's a question to the whole Commission, but to whatever, whoever wants to answer. But coming back a bit to the auction, you mentioned the budget execution. You also mentioned the auction today. Do you leave Portugal more or less convinced that we're going to be able to make it by ourselves? And also, to what extent does it actually depend on the government at this stage?
I'll give you my answer, and then I invite maybe some of our Portuguese colleagues to answer. As we all know, you know, forecasts are very difficult, and markets develop so quickly these days that we do not know today what the situation may be in 6 months down the road. All I can say is that I personally leave Portugal with the feeling that the decision makers in this country are really determined to sort of succeed on their own without having to use the help of the umbrella. Whether this will turn out to be realistic, future will tell. I cannot dare any prognosis at this point in time. So whoever from the Is there anybody from our Portuguese friends that would like to get in? Oh, and then I have asked Otmar Kavras from Austria.
I think the expression of all of us, the result is we have a much more realistic view now than before. And that today was a good day for Portugal. Today is a good day for the European Union. But Portugal won time. What we have to do is not to say it's a good day. We must be quicker in all member states and also in the European Union with the structural reforms we have to do. And we have to look, what can we do to be more competitive, to create more growth, and to have more jobs? That are the key points. When we have not more competitiveness, more growth, and more jobs, we cannot find the right answer to the crisis. And we have also to say today to your question, the European Union in the moment, we have the instruments to help. But it is in the decision of the member states to do it or not. Not we are deciding, not the other member states. So nobody needs the advice from another member state to go to the IMF or to say yes to the umbrella. That is the decision of the member states. But you have to, all member states have to do their homework, and the European Union as a community has to say, where are our deficits? Where are our lacks? And it is our job. What we have to do in the future? And we need more innovation, we need more growth, we need more employment, and we must be stronger as a continent in the world. So we need more Europe. And that is what we have to do. We have to look forward. Everybody has to do the job, and that is also the reason why we are here.
My colleague Arto Karins from Latvia would also like to make a comment here.
Thank you very much. A brief comment and maybe a reminder from the north, Latvia in the far northeast of Europe. My country suffered a decline in GDP of 20%. And 2 years ago, we started on a very severe, extreme austerity package, which included, among others, a 30% reduction in public wages and rises in taxes, etc. The good news is, from my country, that given time, austerity in our country has proven to be successful. And from a 20% drop in GDP, in the last two quarters, we have seen over 2.5% growth returning to my country. So the reminder is that the path that your country is also undertaking regarding austerity does have positive precedent in another part of Europe.
Eu gostaria de pedir ao jornalista que repetisse a pergunta em português. Não porque eu não a tenha compreendido, mas porque é assim que na Europa tem que ser.
A pergunta que eu tinha feito era se a Comissão se tinha chegado à conclusão que era maior ou menor provável depois da visita que Portugal vai recorrer ao Fundo de Emergência Europeu.
Eu acho que não é possível a uma comissão como esta, num espaço de 24 horas, poder chegar a qualquer conclusão sobre essa matéria especificamente. Aquilo que eu posso dizer é que a entrada ou um pedido de entrada de Portugal no Fundo de Estabilização e ao Fundo Monetário Internacional, do ponto de vista português, agravará inevitavelmente as políticas de austeridade que já estão a ser seguidas e, do ponto de vista europeu, obviamente que coloca a Espanha imediatamente na mira de atenção dos mercados financeiros e, portanto, o próprio euro é o verdadeiro alvo dessa especulação.
We have two more, and then I think we have to come to an end because we are running out of time. We have Danuta Hübner from Poland, and then Olle Schmidt from Sweden. Who? Okay, sorry.
I will be very brief. I would just like to say that, of course, we see that there is a lot of work, a lot of homework to be done here by Portugal, by the governments, by the corporates, by enterprise sectors, by parliament, by all those who are involved in Portugal's life. But there is also a lot to be done at European level, and I would like to say that if Europe manages to complete the reforms that we have embarked upon, then Portugal will be also safer, will be better off, will feel better. That's why we will also need in the months to come a lot of support coming from Portugal as member state of the European Union for the reforms related to economic governance, for the reforms that will strengthen the European financial safety net, for the reforms related to the strength of our financial sector in general. So please don't forget that Portugal is member, it's 25 years this year of the European Union, and it has influence and it has impact on what's going on at European level, and that's why there is also the responsibility of Portugal, which way Europe will go and how strong Europe will be in the years to come in the global context. Every piece of European territory matters, and Portugal is an extremely important member of the European Union also from this point of view. Thank you.
My name is Olle Schmidt, and I'm from Sweden. I was in the parliament in Stockholm in the 90s. We behaved recklessly, and we had severe problems, and it was a catastrophe in the 90s. But we survived, and the austerity measures, they actually worked. So it shows that even though that you are behaving recklessly, you can behave well, and it matters. And let us never forget that Europe, we have a common destiny. That's why we are here. We are here to listen. But we are also here showing that Europe is a continent that we actually care of each other. And I would say that what Mr. Karas is saying, this is a good day not only for Portugal. It's a good day for Europe. And it's a good day for the world. Europe is showing that we actually can deal with our concerns together in a dialogue, in a fair dialogue. And I would say that this trip has been very useful, and it has been very useful in seeing and listening to the Portuguese colleagues. Thank you.
Muito obrigada. Eu não penso que o interesse desta reunião, desta conferência, seja ouvir os portugueses, porque o que interessa é ouvir a impressão dos nossos colegas de outros países nesta visita a Portugal, uma realidade que eles não tinham tão próxima como nós, que somos portugueses, mas não posso deixar de fazer e o meu próprio balanço das conversas que tenho tido, e penso que uma das mensagens que passa é que ficou mais claro neste momento que Portugal é diferente do sul da Europa em geral. E, portanto, não pode ser a imagem de Portugal, não pode ser confundida com a imagem nem da Grécia, nem a imagem da Espanha, nem a imagem da Itália, nem a imagem da Irlanda. Portugal tem as suas próprias características. Uma segunda mensagem que eu acho que fica muito clara é que Portugal tem uma trajetória séria de crescimento e de recuperação das suas desvantagens competitivas. E penso que todas as referências que foram feitas ao esforço ao nível da educação, da ciência e tecnologia, das novas empresas que estão a surgir, são uma das manifestações possíveis desse processo de melhorar a competitividade portuguesa, que se reflete também nas exportações e que não pode ser interrompida. E, portanto, o cumprimento das regras de equilíbrio macroeconómico não pode pôr em causa uma estratégia continuada de crescimento e de aproximação à Europa. Uma última nota só para dizer que, relativamente à utilização do fundo que está disponível, do Fundo de Estabilização, esse fundo, não o facto de nós estarmos neste momento convencidos de que
conseguimos sobreviver se tudo fizermos, se fizermos aquilo que estamos determinados a fazer sem recorrer ao fundo, significa que o fundo, da maneira como ele está montado neste momento, que é um fundo ad hoc, que é um fundo complexo, e ele traz penalizações a quem o utiliza. E os exemplos no passado, os exemplos que vimos, quer da Grécia, quer da Irlanda, provam que, de facto, na modalidade que existe, ele penaliza quem o utiliza. E, portanto, isto também quer dizer que é importante que a Europa crie mecanismos robustos e sólidos de interajuda, mas que tem de ser algo bastante mais sólido e mais estável e mais normal do que aquilo que neste momento existe, que é um fundo que, quando é utilizado, tem consequências negativas. Portanto, o sentido de termos mais Europa é precisamente a vontade de que, a nível europeu, esta Comissão e o Parlamento Europeu faça propostas que ajudem a Europa a consolidar-se, a tornar-se mais forte, mais competitiva no contexto internacional, mas que reconheça as diferenças entre os países e, no caso português, que tenha em atenção a trajetória de consolidação, quer da economia real, quer das contas públicas, que está em curso. E penso que, nesse sentido, sem querer falar em nome da Comissão, esta Comissão, pelas conversas que tem tido, chegou a essa mesma conclusão. Eu acho que isto é um valor muito importante no que diz respeito à percepção do que é a diversidade da Europa.
Regina.
Muito obrigada. Também gostaria de deixar um balanço muito rápido sobre a visita desta Comissão CRIS a Portugal, no momento em que Portugal vive uma situação difícil, uma situação de consolidação orçamental e de pedido de sacrifícios aos portugueses, e que tem que estar presente na nossa percepção da realidade. Não podemos iludir as dificuldades que o país está a atravessar, que as famílias portuguesas estão a atravessar, mas temos que ter, sobretudo, confiança no futuro. E nós temos instrumentos ao nível das nossas pequenas e médias empresas, ao nível da força de vontade e da ambição do nosso povo, para ultrapassar estas dificuldades. No passado já tivemos dificuldades sérias, do ponto de vista financeiro, tivemos que recorrer a entidades externas, conseguimos sobreviver a isso, e é esse exemplo do passado, o exemplo de outros colegas que integram esta Comissão, que aqui deixaram o seu testemunho, que nos deve animar para o futuro. Temos um futuro à frente e temos que estar à altura de dar respostas aos desafios que temos pela frente. E um dos grandes desafios que temos pela frente é o crescimento económico do nosso país. Sem crescimento económico não haverá criação de empregos. Sem criação de empregos não temos as nossas famílias a sobreviverem com dignidade. E é esta a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, como elemento efetivo desta Comissão da Crise Económica e Financeira e Social do Parlamento Europeu, que estuda sobretudo e pretende sobretudo dar um contributo para a saída da crise. E a saída da crise é que tem que ser a nossa grande ponte para o futuro. E a ponte para o futuro é apostar nas nossas qualidades, na nossa competitividade, nas nossas qualificações, para conseguirmos ter os instrumentos para as pequenas e médias empresas, que são o nosso grande motor económico, para criarem emprego e para assim darem um futuro mais risonho às nossas famílias. Muito obrigada.
The last intervention will come from Robert Sille from Latvia.
Very briefly, I think your question was very precise, and I think this auction, it shows that Portuguese government has a good tempo. And the tempo have to come, to my mind, to two directions. To continue austerity measures, what they started anyway. We will be able to finance in the market all the refinancing and also new budget deficit financing this year, or you will be in the worst case to come again to this IMF and European Stabilization Fund facility. In both cases, you need austerity measures. But your government today got a good tempo also on EU level to make a pressure on Eurozone as such. With a good experience that Portuguese government did. And the second one of my point would be just also, it's very important how journalists will create an environment after today's auctions. If it's general public opinion would be everything is done now, we will survive after today, it would be very, very, very dangerous to my mind. Thank you.
Well, once again, thank you very much for your interest. We wish you well. Have a good day. Thank you.